lula lu. Lula lula lu. Il più grande amore sei tu.
T'ho dato un piccolo piccolo bacio amore, provando un piccolo piccolo tuffo al cuore, e tutto un piccolo piccolo sogno d'oro, il nostro piccolo 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 grande amor.
Como é que é, meus irmãos de sangue, que vocês não são? Vocês não são de sangue. E a cabra. Já chega, já chega, Luís. Mas irmãos, então. Hã? Estamos de volta. A ver se acertamos agora. Com o gajo é faz podcast. Tem uns episódios e depois. Vai-te a foder. Já chega, já chega, já chega. Deixei-me só tirar os fones. Faz-me impressão ter estar-me a ouvir a mim próprio. Porque é estranho, eu não sou muito egocêntrico. Quer dizer, sou egoísta. Sou uma pessoa egoísta. Já vos contei que sou egoísta. Nunca vos contei, mas sou egoísta. Egoísta no sentido de, vou-vos explicar. Estou melhor, dito um bocadito. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, estamos a jantar todos. E vocês vão jantar comigo. E eu estou a comer sushi. E eu estou ali a tirar uma pecita ou outra que eu gosto e tal. E vocês, ah Luís, não provei essa, deixa-me provar. E só há aquela. Eu mando-vos foder. Mando-vos foder. Porque eu vou-vos dizer assim, olha, eu acho que a peça não esgotou. Acho que se pedis a peça, ela vem ainda. Pede, está bem? Sou egoísta nesse ponto. Agora não sou egoísta, imaginem. Se vocês me dissessem, ei Luís, esquece. Estou, por exemplo, estou grávida, preciso mesmo de comer. Pega lá a peça. Pega a peça. Agora, sei lá, mais. Olha, Luís, estou mesmo cheio de fome. Não como há muito tempo. Sou quase sem abrigo. Pega lá a peça. Pega lá este dinheiro. Vai comer, por favor, ok? Então, sou esse tipo de egoísta, percebem? Que é um egoísta sensato. Que, na verdade, é egoísta na mesma. Ok, é egoísta na mesma. Mas, ao mesmo tempo, é um egoísta suave, eu acho que é um suave que é de tipo, lá, não me chateiem, pronto, é mais isso, é o jeito que ele me falou. Olha, irmãos, estou contente, a falar sério, estou contente de ter regressado, tive um pessoal, não muito, uma pessoa, que me mandou uma mensagem, eu falo até pessoalmente, pá, está fixe, caralho, até curto a cena da música, não sei o quê, não, por acaso foi mais que um, mas também... Não interessa, foram dois. E opa, é muito bom, irmãos. Eu se puder, imaginem, eu se puder saber o vosso feedback em relação ao podcast, por mensagem no Instagram, o que vocês quiserem, correio, se calhar não, vocês não sabem a minha morada. Se calhar ainda bem não, que não estou nesse ponto. Imaginem que vocês descobriam a minha morada. Eu acho que não estou nesse ponto, que vinham para aqui chatear-me. Não me parece. Até que vocês não são assim, eu estou a olhar para vocês. Estou a olhar para vocês e vocês não são assim. Não são. Pois não são, irmãos. Oh, foda-se. Olha, vamos tentar o quê? Eu já vos expliquei a minha moca, então, que gravando à terça tenho mais tempo. Mais tempo para elaborar, mais tempo para ver temas e falar das merdas a acontecer e o caralho. Isto para vos dizer, poderá às vezes, eventualmente, o podcast demorar aí mais 3 minutos do que costumava demorar aí mais 3, 4, 5 no máximo. Está bem? E é isso, minhas irmandades. Olhem, vamos falar de quê hoje? Vamos falar do piso em pé. Bom, isto é uma banca, atenção, não se assustem. Vamos falar do piso em pé. Pá, eu sou um gajo realista. Se eu achasse que me tinha corrido mal, que sou realista e ao mesmo tempo às vezes sou um bocado exigente demais, não sei, eu acho sempre que será que fui, será que tive, será? E tem que vir alguém de fora muitas das vezes dizer-me não, estiveste bem, não sei o quê, ah, é brilhante, caralho, aquela massagem no ego. E isto para vos dizer, adorei o piso em pé, pá, foi uma honra do caralho, irmãos, porque se me permitem, no Instagram às vezes apetece-me falar mais nas descrições sobre os momentos, mas depois penso, será que o pessoal vai ler? Está-se um bocado a cagar, não sei, também sou a clichê, e é o que eu vos digo, eu convosco sinto-me à vontade, portanto eu posso falar, e o que eu vos posso dizer e transmitir é que foi um sonho tornado realidade. Eu já tinha estado no Mutiosos a atuar, um evento que o Afonso Molina organizou. Um grande abraço para o Afonso. Não sei se está a ouvir, se ouvir. Se estiveres a ouvir, um grande abraço para ti, Afonso. Mas isto, sem estar aqui com merdas, o Pisa em Pé, para mim, neste momento, é um dos maiores, chamemos-lhe, sim, programa, é isso. Programa, eu acho, a nível do humor. Portanto, temos ali Levanta-te e Ri, mas eu tenho que dar a minha opinião sobre os dois. Um bocado suspeita porque estou no Fly, não é? E é a Fly que organiza o Pisa em Pé. Mas há uma coisa muito importante no Pisa em Pé, muito, muito importante, que não temos no Levanta-te e Ri, que é a liberdade. Eu não estou a condenar o Levanta-te e Ri, porque realmente, pá, realmente. Há coisas na televisão, pronto, que eles acham que não se pode dizer e que não podemos gozar com este e com aquele e este não, é amarelo e os amarelos, pá, são intocáveis, é o que é. E no Pisa em Pé nós temos toda a liberdade do mundo. Toda a liberdade do mundo, portanto. Tanto é que no Levanta-te e Ri um gajo tem que mandar o textinho todo direitinho, ver o que é que se passa, vírgulas e tal. Esta vírgula está aqui porque eu, e vais tirá-lo. No Pisa em Pé não. Um gajo no Pisa em Pé nem manda textos. Que é? Mandaste-me textos porque enganaste? Se um gajo nem manda o texto, é muito... Opa, é como eu gosto, irmãos. Um gajo vai lá e não tem aquela pressão. Ui, isso eu... Porque aquilo é meio indireto. E se eu digo alguma coisa? Sei lá, me sai alguma coisa assim na hora a gozar com alguém ou uma... Ui, um gajo tem medo dessas coisas. Medo? Calma. Não, mas é... Eu acho que é muito bom haver essa liberdade. Não condeno totalmente o Levanta-te e Ri por não exigir essa liberdade, porque percebo que haja ali uma série de fatores que condicionam muito a liberdade dos comediantes, portanto, quem vai lá. Mas é isso. Não, mas para finalizar até aqui um bocadinho o tema do Pisa em Pé, gostei mesmo muito. Foi muito especial por ter sido na minha cidade. Porque estava lá também grande parte da minha família, faltava só a minha avó, mas a minha avó morreu também à partida. Seria estranho se ela fosse, ok? Pode ter estado lá, não sei. Porque às vezes podem dizer, não me acredito, ok, mas não tens a certeza. Como é que consegues provar que ela não esteve lá também, assim, em espírito? Fantasma da minha avó lá a rir-se, este caralho, não sabíamos, podemos acreditar ou não. Agora, sei lá, não sei, alguém sabe, alguém já morreu e disse, olha, isto afinal é uma merda. E, portanto, estava lá a minha família toda, foi muito bom. Testei uma cena nova para mim, que eu gosto de fazer esta ressalva porque eu tenho medo, não é medo, é uma cena que eu tenho comigo, que é que eu não quero mesmo que olha, este é copiar. Porque imaginem, eu fiz uma cena com o autotune, que eu vi um comediante americano a fazer, e eu, como já tinha 300 mil cenas com autotune, músicas, e na live da Twitch estou sempre, a usar autotune, a cantar, sei lá, músicas, tipo, que a letra é a receita de bacalhau, tipo, pá, merdas assim, ou seja, já usei bastante o autotune. Vi a cena do comediante, gostei. E em que consistia isso? Opá, eu basicamente desci para o público e comecei a falar com as pessoas com autotune e as pessoas a responder-me com autotune também. O que é que faz? E ele, carpinteiro. Com autotune, carpinteiro. Coisa assim, irmão, estás a ver? Opá, que eu vi por acaso e achei piada. Agora, eu só acho mal, é quando há, e não vamos aqui pôr nomes, que não é necessário, pessoal que copia texto igual, a puta da punchline é igual, é tudo igual, a forma como ele fala é igual, e se calhar é um bocado mais grave. Minha irmãos. Olhem uma cena. Eu não sei se já vos disse que estou bloqueado pelo Diogo Faro. Não vos disse? Ele, imaginem, então, peço desculpa, desligar não, pôr em silence, o Diogo Faro, portanto, nós até, assim, apesar das bujardas que eu lhe mandava, um gajo até, tipo, estava naquela, estás a ver? Tanto é que, uma altura até falei de uma cena dele, tipo, de porque achei e irei achar sempre mal, esse tipo de coisas que foi na altura, portanto, ele estava num barzito, já não sei, não interessa, ou na rua, também não interessa muito, e foi abordado. Barra insultado. Acho mal. Acho uma vergonha, porque podemos discordar. Até podiam chegar à beira dele, olha, pá, eu não concordo muito com a tua opinião, não sei. Mesmo assim, já acho, sei lá, pá, ninguém me perguntou nada, está bem? Mas é, o que é vale o que vale. E ele, por acaso, até foi fixe, mandou uma mensagem e tal, olha, pá, não tinhas necessidade e obrigado por teres feito isso e caralho, está tudo. Bom, também mandava na mesma minha bujarda, porque uma pessoa pode estar assim, nesse tipo de relação, mas eu, não é? Se achar mal, um gajo tem que falar. E, por acaso, estes dias, estava aí um rapaz no Twitter a dizer, toda a gente a ser bloqueada pelo Faro, o que é que se passa, não sei o quê. E eu, por acaso, fui ver e estava bloqueado também. Nessa noite dormi igual, ok? Só para dizer que dormi igual. Mas estou a falar disto porquê? Porque surgiu, apareceu uma cena no Twitter dele, portanto, a dar o ar que não estava a pedir inchar dinheiro para pagar a renda. Mas tá, espera aí, eu acho que consegui. Espera aí. Guardar isso. Só um bocado, minhas irmãs. Lula, lula, luz. Este é o do Bruno Nogueira. Quem é italiano também. Oi, ele não está aqui. Não, esperem aí, irmão Dantes. Foda-se, agora vou ter que ir ao puto do Twitter, meu. Adas. Espera aí. Perceba aqui um bid Sporting. Sábado jogamos contra o Sporting, Vitória. E... Sporting está a jogar bem, irmãos. Cuidado. Cuidado. Deixa ver. Portanto, aqui não está. Portanto, eu acho que sei onde é que está. Espera aí. Vamos aqui. Que eu botei like nisso, de certeza. Ei, like. Porque, não é? Gosto, gosto. Oh, irmãos, peço desculpa aqui. Curtidas. Ok. 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 Ei, por favor. Por favor, ao Twitter. Anda lá, meu. Ai. E se eu chorasse assim? Ai. Era triste. Era triste isso. E eu ponho muitos gostos de Vitória, agora que eu estou a reparar. Tudo que o Vitória apanha, pum, gosto. É normal, também sou de Vitória a partir, né? Foda-se, eu pus gosto naquilo, mas tu não me digas que eu não pus gosto. Até fico chateado. Até me está a dar tontura. Estou aqui a procurar, estás a ver? Foda-se, está aqui, cara. Está a ver que não. Vamos tentar ser rápidos. Olá, belezas, camaradas, companheiras e amigos. Diz ele. Leiam com carinho, só 2 minutos. Escrevo-vos da cadeira na qual passei dezenas, centenas de horas ao longo deste ano. Horas e horas de pesquisa e estudo. Ok, isto é muita coisa. Tudo isto é trabalho não remunerado e as contas e a renda não se pagam com likes e views, como devem calcular. Felizmente o Instagram agora tem uma opção de se contribuir para o trabalho dos criadores de conteúdos, bastando, no Reels Vídeos, carregar na opção em que aparece alguns em baixo que diz enviar presente. Envia umas estrelas que depois são convertidas em dinheiro, que depois será passado à minha senhoria, por exemplo. Ele basicamente está a pedir esmola. Depois ele está aqui a dizer: pensei bastante, sabia descrever isto, porque não quero nada que soa peditório. Já sou, irmão. Não é. É um bocadito. É uma forma que me parece justa, só contribui quem quer e quem pode. E quem não quer e ou não pode, continua a ter acesso gratuito aos meus conteúdos, suportar o meu trabalho. Qual trabalho, irmão? E desta forma ajudar que eu possa investir mais tempo nisto, sabendo que ao mesmo tempo consigo pagar as contas, principalmente o azeite. Ei, mano, tens bué de piada, não podes ser comediante. Ou seja, é um processo justo e coletivo de remuneração do meu trabalho. Por isso, já sabem, quando vos fizer sentido ao ver um vídeo meu ou de outro criador de conteúdos que gostem, mandam um presente. E depois LOL, entre parênteses, não sei porquê. E isto coletivamente vai-se fazendo. Se acharem isto tudo estúpido, também está tudo bem. Cá continuarem. É um bocado estúpido, irmão. É um bocado. Porque imaginem. Eu tenho o meu conteúdo, eu faço lives na Twitch e o caralho. E o pessoal subscreve e manda dinheiro e não sei o quê. Está fixe. Está fixe, está fixe, está fixe. Mas a cena dele estar assim aqui meio a pedinchar e a meio a falar na renda e o caralho. Oh, irmão. Trata-te, irmão, acredita. Ainda por cima este irmão que está sempre a falar do capitalismo, isto, irmão, isso é capitalismo, meu rei. Isso é capitalismo, meu irmão. Estás a cobrar dinheiro, dinheiro é capitalismo, percebes? Ou seja, se calhar és um bocado. Se calhar já tínhamos chegado lá, aquele é um bocado hipócrita. Está sempre a falar dos senhorios, os senhorios, isso não é profissão, irmão, vai para o caralho, mano, vai para o caralho, claro que é profissão, mano. Agora, há senhorios bons e há senhorios maus, há senhorios que se aproveitam da miséria dos outros, há senhorios que, apesar de a vida estar como está, não põem a renda assim tão alta e têm as casas em condições. Agora, há de tudo, há de tudo. Agora, não aceito é que me digam tudo merda, não é profissão, irmão. Então, se calhar, a povo pode olhar para ti e dizer, olha, o que tu fazes não é merda nenhuma, não é profissão. Também pode. E pode-te mandar para o caralho, então, e não te vai dar dinheiro nenhum e tu já não tens dinheiro para pagar a renda. Ou teu senhorio. Teu senhorio, pronto, que acaba por ser uma profissão, não é? E basicamente é isto, irmãos. Eu chego a um ponto em que tenho mesmo pouca paciência e depois ainda bem que eu voltei com o podcast, porque serve-me para desabafar sobre estas merdas que eu não gosto de desabafar depois. Porquê? Porque as pessoas são chatas. E às vezes não tenho paciência e tenho algum receio de as mandar para o caralho. E é complicado. É complicado. Ih, manda-me para o caralho. É fodido. É fodido. É muito fodido, ok? Mas, Diogo Faro, bem-vindo aqui ao capitalismo. Há uma cena, opá, que se tiveres... Opa, um soluço de pobre. Se tiveres os mínimos, é capaz de ser uma coisa engraçada e é capaz de ser uma coisa importante. Porque dinheiro gera dinheiro. Tu fazes com ele o que quiseres, ok? Mas tens que o receber. Portanto, acaba por ser uma hipocrisia tudo aquilo que tu estás sempre a defender de... Baixa o capitalismo! Caralho! Irmão, tens que ganhar dinheiro. Como tu agora reparaste, não é? Para pagar a renda e outras merdas fixe. A cena é que eu acho que tu não precisas de pedinchar, mas também é só a minha opinião. Vale o que vale, ok? Tínhamos aqui, minhas irmandades de Blood, um tema que eu não sei se já falei. Não sei se já falei. Mas vou falar agora um bocadito para finalizar aqui, que é lojistas. Eu acho que já falei, mas também vos digo, vou-vos pôr assim as coisas. Se falei, nunca é demais falar outra vez, percebem? Porquê? Lojistas, principalmente nesta altura de Natal, é um trabalho que as pessoas acham que pá, é fixe, e as pessoas são, sei lá, tipo, que é um bom trabalho, que recebe muito bem, mas olhem que é um trabalho de pizza, meu. Um trabalho de merda. É um trabalho de merda. E eu falo com conhecimento de causa porque há alguns anitos em lojas, trabalhei muita loja, senhora, para uns bons 10 anos. E o que é que acontece? E o que é que eu gostava de vos pedir, por favor, que tentem tratar o pessoal que trabalha em loja, tentem tratá-los, por favor, como vocês gostariam que vos tratassem a vocês, está bem? Porque às vezes um simples boa tarde, olha, desculpe, podia-me fazer este favor? Olha, faz favor, olha, desculpe, olha isto, olha aquilo. Portanto, não é, olha, chega-me aí, chegam à puta da loja, não dizem absolutamente nada, parece que são burros que estão ali. Os horários, se aquilo fecha às 11, pá, à partida, não dá muito jeito entrar lá às 11 menos 5 e sair de lá às 11h30, está bem? Porque, mas, ó Luís, também são só 10 minutos. Mas nesses caralhos desses 10 minutos, eles estão a fazer outras coisas, estão a arrumar, estão a fechar o caixa e pumba, vão embora mais cedo, porque eles já estão cheios de estar lá e de aturar pessoas como vocês, está bem? Vocês, atenção, não estou a dizer que são todos. Mas, fogo, é assim, não sei porque disse este fogo. Fogo. Não, mas acho que vocês poderiam ter mais empatia. Em tudo, não é? Acho que o mundo carece cada vez mais de empatia em tudo. Mas estamos aqui a falar deste caso em específico, depois até poderemos falar de outros. Mas neste caso, sinto mesmo que, irmãos, que há muita gente que não sabe. Aliás, eu acho que devia ser obrigatório toda a gente trabalhar X tempo na restauração, em loja, no atendimento ao público, para perceber, ui, as pessoas são uma merda, meu. Pois são, irmão. As pessoas são efetivamente uma merda, as pessoas não têm respeito nenhum. Está aqui a coçar o nariz, peço desculpa. As pessoas não têm efetivamente respeito nenhum. Eu, por exemplo, sei lá, vou a uma loja, pá, é um exemplo, vale o que vale, não é? Mas eu sou uma loja, eu tirei o casaco do sítio, experimentei o casaco, não gostei do casaco, e eu lembro-me em que sítio é que estava o casaco. Será que me custa assim tanto eu perder um minuto e estou já aqui a esticá-la? Porque não vai ser um minuto, vai ser menos, ok? Mas será que me custa perder um minuto a ir arrumar o casaco e pousar assim o casaco? Poc, já está. do que estar a deixá-lo ou a atirá-lo para lá nos provadores ou deixá-lo lá dentro do provador, que ainda é pior. Custa-me assim tanto? Ou custar-vos-á assim tanto, irmãos? Não custa. São coisas para nós pequenas, mas que depois eles, ao fim do dia, depois vocês vão dizer: ah, Luís, mas também é o trabalho dele. Irmão, ele, pá, puta que vos pariu, meu. A sério, quem diz isto é o que eu vos tenho a dizer. Pô, caralho. Estou muito agressivo, ando muito agressivo. Ando. Não, irmão. Porque me irrita esse paleio, estás a ver? Irrita-me. Uma altura vi um cartoonzito, cartoon já com anos, mas, pá, não deixa de fazer sentido para mim. Que é tipo um gajo a tirar lixo para o chão e o outro diz: oh, tu não estás a tirar lixo, e lá é o trabalho dos arrumadores da câmara e dos. Irmãos, isso tem um nome. Tem um nome. Não, eu não gosto, não vou dizer lixeiro, irmão. Lixeiro soa mal. Acho que não sei, não interessa. Mas ai, é o trabalho deles, é arrumar o lixo. E o gajo manda-lhe um soco nos dentes e partiu-lhe os dentes. Ele: o que é que estás a fazer? E ele: é o trabalho dos dentistas agora, a arranjar esses dentinhos. A irmã. O cartoon tem para aí 300 mil anos. Mas eu achei tipo engraçado. Tipo, yeah, é um bocado por aí. Quer dizer, é o trabalho deles. O caralho, tipo, vocês podem facilitar a vida às pessoas, meu. Podem facilitar, porque não custa nada, não é? Ter aí um bocado de, só um bocadinho de empatia. Portanto, o apelo que eu vos faço, principalmente assim nesta fase, que eles têm muito, muito trabalho, seja restauração, seja, é o que eu digo, atendimento ao público no geral. No geral. Tentarem ser um bocado mais simpáticos também, porque mesmo eu percebo, imagina, às vezes vocês entram numa loja, assim maior, e estão um bocadito, vocês, estes gajos também estão aqui com uma cara, parece que não querem estar aqui, e não querem, porque se calhar os culpados somos nós clientes que estão lá e fazem deles os bonecos, então às vezes é normal eles estarem com aquela atitude na defensiva, ok? Portanto, irmandades, vamos lá, está bem? Foi o episódio 2, espero que gostem, mandem aí o vosso feedback, está bem? Com licença do meu side.